16 de junho de 1976, com Mário Andrade, numa conversa sobre Amílcar Cabral. Meu caro Mário, eu te faria uma primeira pergunta, que seria a seguinte: como Amílcar te marca?
Justamente. Isso é uma pergunta vasta, não é? Que necessita, naturalmente, uma resposta também muito mais vasta ainda do que a própria pergunta. Quer dizer, que a resposta tem que ultrapassar também a própria pergunta. Quer dizer, eu diria que, para responder a essa pergunta, eu falaria, segundo um esquema, digamos, em que eu pensei, tenho pensado desde ontem, qual é a minha relação com a Amílcar. Quer dizer, eu colocava a três níveis. Eu diria, primeiro nível, a minha relação com Amílcar, homem, primeiro nível. A segunda, a minha relação com Amílcar, agregador e formador de homens. E em terceiro nível, a minha relação com Amílcar, pensador, teórico da luta de libertação. Quer dizer, estes três níveis parecem ser, do momento, os níveis em que eu poderia situar justamente o impacto da personalidade de Amílcar na minha pessoa. Evidentemente que a minha relação a Amílcar homem é uma relação de um estudante que aparece em Lisboa precisamente no mês de outubro de 1948, que está a subir a calçada da Ajuda em Lisboa com um companheiro angolano chamado Humberto Machado, que é colega de Amílcar no Instituto Superior de Agronomia, e que me diz: vou-te apresentar um colega, um outro africano, né, meu colega de agronomia, colega dele. E eu vou, evidentemente, sem preconceito, naturalmente, preparado, sem preparação nenhuma, para ver esse Amílcar Cabral. É um homem de estatura média, né, que vejo aproximar-se, bigode, dandy,
assim,
de cabelo de risco ao lado, elegante nas maneiras, não, que me saúda e que me aperta a mão de uma maneira que eu nunca mais esquecerei na vida. E esse é Amílcar Cabral. O aperto de mão fraternal, não, que se apresenta naturalmente e que manifesta sinceramente, mas profundamente, a alegria de encontrar mais um africano, mais um valor, como ele dirá mais tarde. Quer dizer, este é o meu primeiro encontro com o Amílcar Cabral. E este primeiro encontro é decisivo, digamos, naquilo que talvez que os seus poetas podem falar de outros poetas, não sei, como o Rafael Alberti falaria de Lorca, que é uma descarga elétrica. Quer dizer, foi uma descarga elétrica, como o Alberti diria de Lorca, quer dizer, eu sempre comparar a Alberti,
sim,
diria, não é, que este encontro com o Amílcar foi, de facto, uma descarga elétrica. Primeiro, de simpatia humana.
Interessante, Mário, num parênteses curtinho, e coisa semelhante, apenas com outras palavras, me foi dita por Alda.
Alda Espírito
Santo. Que conhece a Amílcar em Lisboa também, num piquenique.
Sim.
Não? E ele se acerca, se aproxima, e a identifica como africana, e diz da alegria de encontrar uma africana a mais.
A mais.
E ela diz: nunca mais esqueci esse encontro.
É isso. É justamente esse que dá já a característica do homem. Este tipo de humanidade, de simpatia, de solidariedade e todos os outros sentimentos que vão nascer justamente desse encontro, desta captação do outro. Amílcar é um especialista na captação do homem. Captação para quê? Para as suas ideias. Para as ideias, evidentemente, que vão fervilhar. Portanto, este é o primeiro encontro. Agora, pode imaginar tudo o que é Lisboa em 1948, não é? Os anos depois da guerra, não é? O fascismo, não é? O conjunto de estudantes ainda tímidos africanos, porque há um primeiro facto importante, que é a nossa timidez, a timidez do colonizado.
Exato.
Porque nessa altura somos ainda colonizados, e colonizados por um pequeno colonizador.
Exato. Não é? Exato.
Tacanho, estúpido, não é? Limitado no seu, na sua cultura. E que nos faz também homens limitados. E nós temos que lutar contra tudo isso. E só podemos lutar tendo confiança em nós próprios.
Exato.
E essa confiança é Milton vai nos dar, e vai nos dar, porque ele já é um homem com confiança, sente-se, não é? Já está primeiro, porque tem uma confiança primeiro, que eu penso que é a sua própria inteligência, está no terceiro ano da agronomia. Quer dizer, quando vejo, por exemplo, não é? Quando estudo os primeiros tempos de como estudante de agronomia, eu vou encontrar no testemunho da sua colega e amiga, que será a sua primeira esposa, Maria Helena, esta coisa simples, que quando ele entrou para a agronomia em 1900, depois da guerra, 45-46, quando passam do primeiro para o segundo ano, eram 220 alunos, só ficam 20 alunos que passam do segundo para o terceiro. Portanto, ele acredita, ele é um homem que tem confiança na sua capacidade. O único preto na sua turma quando entra para a agronomia, dos primeiros classificados. Quer dizer, é um homem que eu vejo que ele já tem confiança em si próprio.
Exato.
É inteligente, não é? Passa nos seus estudos, toma que já é um homem que está tomando, que participa nas lutas estudantis, é brilhante. Fala bem, outra característica, homem que fala bem, não é? Que domina os seus conhecimentos, domina conceitos, domina ele próprio como estudante, e está à vontade, evidentemente, para dar confiança a outro. É? E esta é a primeira, é de facto o primeiro dado, digamos, neste encontro que eu tenho com o Amílcar Homem. Mas o Amílcar Homem, para mim, não é, segundo o Humberto Machado, é um homem de Cabo Verde, é um cabo-verdiano. Não era, é a origem da Guiné, mas era culturalmente.
Sim.
Porque da sua vida cultural, a sua formação de estudante, secundário, etc., vinha de Cabo Verde. As suas referências. As referências culturais que ele tem é de um ilhéu, de um regional, um homem de Cabo Verde. Mas que se procura também e que começa, evidentemente, a alargar. Não é um regionalista. Não é um homem que habita na estrela.
Exato.
E eu vou dizer porquê. Porque a estrela é o... Até hoje, veja, até hoje, hein, Paulo Freire, até hoje, o bairro da estrela é o bairro onde se concentram os cabo-verdianos. Até a atualidade.
Sim.
Não. E é um homem, evidentemente, que vive na Tapada da Ajuda, tem contacto, evidentemente, com a estrela, mas não está, quer dizer, não está dominado pela insularidade.
Uhum.
Quer dizer, sendo cabo-verdiano, não tem os reflexos negativos do ilhéu.
Isso.
Não se isola. Portanto, está na Tapada da Ajuda, vive, portanto, e eu vivo ali, eu tenho essa chance de encontrar a Amílcar em 1948, de certa vez da minha geração, aquele que encontra mais rapidamente, porque, por instinto gregário, a minha pensão fica justamente naquele bairro da Ajuda, onde há outros angolanos.
Uhum.
Não é? Eu sou aluno da Faculdade de Letras, não é? Que está muito longe, aliás, da Ajuda, naquela época, mas tenho essa chance, evidentemente, por acaso histórico, de me encontrar no mesmo bairro onde se situa o Instituto Superior da Agronomia. Portanto, aí vejo um insular que me vai começar a falar da África, não é? E agora, revendo justamente a sua correspondência, era justamente nesse momento em que ele começa a sentir o apelo da África.
Uhum.
Não é? Ele vê, no seu terceiro ano de agronomia, que tem que voltar para a África, que necessitam de mim, diz ele, na sua correspondência.
Fantástico.
Necessitam de mim. E diz a quem? Diz a sua amiga Lena.
Sim, sim.
Não é? Que eu também vou conhecer. Bom, mas deixamos esse aspecto. Quer dizer, a minha relação direta com ele. Nós, portanto, eu vejo um homem numa dupla situação, não é? De cabo-verdiano, não é? Mas nascido na Guiné, talvez vendo o próprio homem na sua consciência esteja a ver já a unidade em perspectiva, mas ele está no mesmo processo que nós, angolanos, que é de se desassimilar para se poder reafricanizar. E aí vamos nos encontrar. Vamos nos encontrar primeiro, não é? Num lugar de reunião que é a Casa dos Estudantes do Império, não é? Onde, quer dizer, cuja origem, evidentemente, é a agregação, é um projeto, digamos, colonialista, não é? De agregar todos os estudantes do Império, não é? Como o seu nome indica, que tem uma direção mais ou menos dominada por colonos de Angola, mas que tem secções de Cabo Verde, tem outras secções, e a nossa presença desses homens que começam a desassimilar-se para reafricanizar vai dar uma dinâmica nova e nós encontramos então ali, começamos a ter ali um terreno de ação. Lembro-me que nessa altura Amílcar era responsável também do boletim, não é? Da mensagem, publica coisas, não é? Começamos a ler os mesmos livros. Importante. Quer dizer, no nosso processo de desassimilação, nós vamos buscar lá, não é, a literatura, não é, similar, não é, começamos a chegar à literatura onde a gente se encontra, digamos, refletido. A antologia da Puda, a Nouvelle Poésie Negra e Malgache, de um tal Léopold Sédar Senghor, chega-nos em 1949 às mãos. Penso que me chegou primeiro às minhas mãos, mas pouco importa, claro, porque eu tinha evidentemente contactos com uma livraria em Lisboa. Chega-nos à mão, passamos, são os mesmos livros que nós passamos, e agora, e eu sei qual a reação que Amílcar tem quando lê essa antologia da poesia negra e malgache, e que vê homens como Senghor, César, falando do negro, não é? Da maneira, evidentemente, como eles, só os poetas sabem falar da humanidade, do escravo e da afirmação do negro. Esta afirmação da negritude é um grito extraordinário, fecundante, na nossa desassimilação. Então, e se nós vemos que Léopold Sédar Senghor era já deputado pelo Senegal, Aimé Césaire, deputado e comunista, não é? Esta característica é importante, e comunista pela Martinica, homens negros, nós dizemos que o negro é capaz. Não é? E que noutras circunstâncias, mesmo noutro tipo de colonização, que nessa altura considerávamos, digamos, mais evoluído, mais positivo que a colonização portuguesa, coisa relativa, não é? Não é? Nós também podemos nos afirmar, temos também um mundo de coisas a reivindicar. Portanto, nós temos ali um incentivo importante, essa leitura da antologia. A leitura de Nicolás Guilherme, não imagina o que significa para nós, sim, não é? A leitura de Nicolás Guilherme, eu vi a Sabás, El Negro, Sin Veneno, Pedir Sopando, de Puerta em Puerta, mas isso é poema que nós todos sabíamos de cor. É? Langston Hughes, não é? Os livros sobre o mar, não é? O negro americano, que nos traziam os embarcadiços vindos do Brasil. Influência do Brasil na formação, da nossa formação política, é extraordinária. Porque o Brasil veiculava livros em língua portuguesa por edições progressistas, tais como as edições Cruzeiro. Sim. O marxismo vem-nos por aí. Vem-nos Jorge Amado.
Interessante esse depoimento teu. Quer dizer, o papel da poesia.
O papel da poesia.
No processo da politização.
No processo da politização. Como a reação imediata, aliás, todos nós fazíamos mais ou menos poesia, né? Ele próprio Amílcar já fazia, nós todos, né? Começávamos imediatamente por escrever. Né? Há homens como Neto, evidentemente, Agostinho Neto aparece também nesse momento, já com um caderno, com um caderno já feito de poemas, né? Onde há, evidentemente, esta influência, não é? Do mundo da opressão, o mundo negro da opressão. América do Norte, não é? Cuba, não é? E todo o movimento, não é, da negritude, que nos chega nessa altura através, não é, que é um movimento anterior, mas que nos chega através da poesia de Senghor, da antologia de Senghor. Portanto, esse movimento de desassimilação, que aparece de uma maneira ainda inorganizada, através de leituras, mas que são leituras comuns. Quer dizer, esse facto de lermos os livros em comum, e por vezes o único exemplar, não é?
Que passava,
não é? Começa a unir-nos. Evidentemente, que, como sabe, nós começámos, fazemos já o nosso grupo, não é? Do Centro de Estudos Africanos, e então encontramos o Amílcar no centro dessa dinâmica. Não é? É aí que começamos a ver a relação do homem com a sua função de agregador de homens. Parecia que ele tinha o sentido inato de agregar os outros. Já o sentido inato humano, não é? De captar o homem, não é? De pô-lo, de torná-lo como valor, quer dizer, de considerar o homem africano como um valor, como uma pedra, não é? No processo, como, não é? Com a sua colocação. Sabia colocar os homens, a gente vai ver isso mais tarde, não é? Sabia onde é que cada homem devia ser colocado. Isso é tão importante depois na guerra.
Exato!
Situá-lo, não é? E dar-lhe valor, dar-lhe confiança. E então, ele é o homem que vai estar no centro de tudo, de toda a dinamização dos africanos de Lisboa. Então, nós vamos nos encontrar, primeiro, Castanhos do Império, já falei, depois, quando se fala do Centro de Estudos Africanos, eu conheço um tal Francisco José Tenreiro, poeta, geógrafo, homem assimilado, um homem difícil, não é? Dividido, não é? Um homem, aliás, que tem uma história curiosa, nascido em São Tomé, não é? Ignorando a mãe, aliás, não é? Não conhecia a mãe, veio com o pai muito cedo para Lisboa, completamente desenraizado, escreve um livro de poemas em 1945, na coleção Novo Cancioneiro, uma coleção portuguesa, não é? Coleção do neorrealismo português, chama-se Ilha do Nome Santo, E com esta dedicatória, logo, não é, em exergue no seu livro, é, Mãe, entre nós milhas, entre nós uma raça, entretanto este livro é para ti. É? Esta dedicatória chocou-me, não é? E ao mesmo tempo, quer dizer, mostrou de facto toda a dureza, tudo o que significa de facto menino desenraizado. Esse homem foi para mim um amigo extraordinário, embora eu depois não tivesse separado dele do ponto de vista político, ele morreu, aliás, não é? Em 61, mas era já um homem mais velho do que nós, mas que geógrafo e a geografia com fronteiras, com agronomia, naturalmente, criou uma amizade também com Milcar, não é? E como era um homem já mais maduro, não é? Foi um indivíduo que, segundo Amílcar, devia estar à testa do Centro de Estudos Africanos. E é ele que vai fazer o programa das palestras, das lições, em regime de seminário do Centro de Estudos Africanos, que nós vamos inaugurar em 1951. Está vendo? Amílcar coloca Francisco José Tanrei lá onde ele deve ser colocado. Não é? Então, e aquelas palestras que nós fazemos na Rua Torvalho, número 37, que eu espero que um dia vá entrevistar pessoas que vivem lá e até ainda hoje, não é? nessa casa da família de Santo Tomé, onde está a Alda Espírito Santo, justamente, aí nessa casa, Francisco José Tanrei é, digamos, o mentor intelectual do nosso Centro de Estudos Africanos, não é? Ele que delineou o programa comigo, eu estava, digamos, encarregado pelo Amílcar, pelo Agostinho Neto, pelos outros camaradas, quer dizer, de ser, de secundar o Francisco José Tanrei, mas reservando-me uma parte, digamos, de luta política clandestina com outros. Quer dizer, não confundíamos, não é? Digamos, a integração de Tanrei na luta geral, mas colocávamos Tanrei lá onde ele era mais útil. E isso é a Milka que define, digamos, que situa o homem nesse aspecto. Portanto, mais um aspecto, não é? Que parece menor, mas é extraordinariamente importante na distribuição das cartas. Da carta cultural e da carta política. Portanto, ele aí, quando joga esse papel aí no Centro de Estudos Africanos, e depois também, mais ou menos nessa altura, aliás, o que é mesmo essa luta que vai determinar a criação do Centro de Estudos Africanos, há uma luta por um local que nós travamos, que é a famosa Casa da África, que era dirigida por um indivíduo de Santo Tomé, um jornalista, um velho, não é? Ligado mais ou menos ao Ministério das Colónias, né? Nessa altura, mas que resiste, digamos, ao nosso assalto de jovens, não é? Que querem tomar a Casa da África, que já tem o seu estatuto, etc. Mas, pela primeira vez, nós fazemos uma grande assembleia, o que era, aliás, um bocado temerário da nossa parte em Lisboa, não é? Na Avenida Almirante Reis, penso eu, lembro-me, enfim, em pouco importa, mas era numa grande avenida da Baixa, não é? Numa sala, à noite, às claras, nós fazemos uma reunião, não é? Com esse João de Castro, não é? Com o Castro, não é? E nós temos que romper, digamos, estabelecer uma ruptura com esse homem, e a Milcar que dirige essa ruptura, quando nos convida todos, não é? Não é? Em torno desta palavra de ordem, todos os africanos honestos devem sair desta sala. Este é o primeiro grito, não é? A primeira palavra de ordem que o Milcar lança. É a primeira vez que nós vemos, digamos, tomar, quer dizer, liderar um pequeno movimento. Este episódio, não é? Está na nossa memória, na memória de nós todos, de Vasco Cabral, de Agostinho Neto, Agostinho dos Santos, não é? Foi a primeira vez, de facto, que o Milcar tomou, não é? A palavra. Tomou, de facto, fez uma tomada de palavra pública, não é? Numa grande Assembleia de Africanos. Isso foi uma ruptura, não é? Havia polícia à porta, etc. Não é? E nós, a partir daí, deixamos cair, digamos, deixamos completamente, abandonamos um tipo, não é, de atividade mais ou menos legalista em torno da Casa da África para fazermos o Centro de Estudos Africanos. Portanto, uma outra direção. Quer dizer, a Milcar sabia, digamos, não é, agir lá onde era possível, não é? Conhecia, tinha um conhecimento profundo dos homens, não é? Trabalhava connosco na Casa dos Estudantes, não é? Aí fazia o seu trabalho, no quadro da agronomia também fazia o seu trabalho junto como estudante, não é? Como estudante agrónomo, não é? E também, evidentemente, no centro de Estudos Africanos. E então, nós começamos a ver, digamos, a minha relação com a Milcar Homem, não é? É evidentemente uma relação que começa a ser tão íntima, que não é possível mais, não é, desligar-me dele. Exato. Quer dizer, porque começa, a gente cola a uma realidade comum, não é? Há uma tomada de consciência comum dos problemas, obrigado, uma tomada de consciência comum dos problemas, começa a ver de facto aquilo que se chama um engajamento político, porque há realmente, começa a haver projeto político. Isto de a gente se desassimilar, reafricanizar, né? Fazer palestras em torno da África, não é? Isto não é gratuito. Começa a haver um pequeno movimento político, né? Marginal. Não é? Ao Centro de Estudos Africanos. Digamos, começa a haver, digamos, uma diferenciação, aliás, em Portugal, nessa época, não é? Todos os militantes políticos tinham o sentido daquilo que era o aspecto legal, aberto, e o aspecto escondido, não é? Clandestino. Nós também começamos a fazer a nossa pequena clandestinidade, e ele, como está no fim dos seus estudos, homem brilhante, não é? 50, 51, está a terminar, já está a terminar os seus estudos de agrónomo, não é? Vai fazer, digamos, a sua tese, não é? Lá em Cuba, no Alentejo, tese extremamente interessante, aliás, onde ele se assume também, digamos, a situação do colonizado português, não é? Porque o alentejano é um colonizado português, dentro, evidentemente, não é? da estrutura agrária portuguesa, não é? Faz uma tese brilhante, não é? Sobre uma região importante, Cuba, no Alentejo, não é? Portanto, ele assimila realmente, quer dizer, um homem aberto aos outros homens, não é? Assimila perfeitamente a condição do campesinato português, mas é um homem que está já numa perspectiva de sair de Portugal, não é? Portanto, ele vai-nos marcando, nós todos, não é? Estamos todos organizados, mas ele vai tomar um compromisso, não é? Mas ligado a nós, é o compromisso de voltar para a África que o chama. Mas essa África que o chama já não é qualquer África. Poderia ter sido Angola, ou podia ter sido a Cabo Verde, não é? Aliás, um episódio, não é? Ele poderia ter voltado para Cabo Verde, enfim, mas volta para Guiné, não é? É Guiné. E volta para Guiné, mas munido também, enriquecido pelo projeto político comum.
Claro.
Não é? Já é um outro homem, não é? Está africanizado, ele próprio, se digamos, é beneficiário desse nosso conjunto de reafricanização, não é? E volta com um compromisso. O compromisso realmente de lançar as sementes daquelas ideias que ele, não é? Que nós todos. De que nós fomos obreiros, não é? E que nos unia em Portugal, ele vai lançar, evidentemente, as raízes aqui, evidentemente, na Guiné, nesse, portanto, desse projeto. Mas nós, não nos, mas nós, quer dizer, todo este grupo, Agostinho Neto, Marcelino, etc., não se dispersa e não age separadamente. Todas as ações desse grupo, vai ver, são todas ligadas, durante muito tempo. E vai ver, digamos, como esse fator agregador de homens é um fator fundamental no conjunto, não é, daquilo que eram as colónias portuguesas, e com a América sempre no centro. Se não vejamos. Portanto, ele sai, não é, vai para Guiné, não perde contato connosco, está em correspondência. Se o Agostinho Neto vai para a cadeia durante uns tempos, ele sabe, em 59 vai para Angola. Não é? Eu mesmo em 55 vou para Paris, o Marcelino dos Santos também. Não é? Mas estamos, portanto, 50-51, nós estamos ainda em Portugal, aos acontecimentos de São Tomé em 53, não é? Não é? Mas, quer dizer, estamos, se quiser, 4 anos, digamos, separados, nós vamos nos encontrar, não é? Em 1957, é curioso, eu vou reencontrar de novo Amílcar em Paris. Ele não vai a Paris por acaso. Quando Amílcar aparece em Paris, procede de toda uma combinação com um outro homem que ele conheceu em Angola, que é Viriato da Cruz. Porque devo dizer que o Amílcar faz um circuito triangular, né, aquilo que eu chamo de um circuito triangular, que o projeta como o primeiro formador de partidos nos nossos países. Ele, no centro da formação dos partidos políticos, está Amílcar Cabral. Está na Guiné, exato, onde ele trabalha. Está em Angola, né, porque ele é agrónomo, né, e é um agrónomo muito, muito requisitado, não é? E muito requestado, não é? Pelas grandes companhias, mesmo companhias coloniais, como o Casquer, pelo estudo do café, da cana-de-açúcar, não é? Na tentativa, há estudos importantes também, que podemos falar nisso depois, isso é um outro aspecto, não é? E então, quer dizer, nos meados dos anos 50, justamente na altura em que as pequenas formações políticas se agregam para formar em Angola o MPLA, e o PIGC na Guiné, o Amílcar está presente, não é? Quer dizer, esta circunstância de ser agrónomo e de fazer a viagem triangular Lisboa, Guiné, Luanda, passando por outros países africanos, faz de Anílcar justamente o agregador de homens por excelência. Não. E é assim que ele, portanto, é considerado e é um fundador do MPLA, é um fundador do PIGC. E quando, não é? Agora, em relação a mim, eu vou encontrá-lo em 1957, em Paris, ele vem já com um outro homem que ele conheceu em Angola, que se chama Variato da Cruz, com quem ele trabalhou clandestinamente em Luanda. Ele ajuda-o economicamente mesmo a sair de Angola, um aspecto, aliás, de parênteses, que é pouco conhecido da Milka, é que o Milka financiou partidos.
Ah, sim, não?
Não. Os partidos políticos, até a criação do PIGC, a criação autónoma, digamos, e a vida autónoma do secretariado do PIGC, tudo isso é financiado pelo dinheiro da Milka como agrónomo. A Milka tinha dinheiro à vontade. Quando segundo os testemunhos da Maria Helena, quando um senhor qualquer, não é, queria um estudo sobre o café ou não sei quantos em Angola, vinha ter com a Milka e dizia, quanto é que você quer? O Amílcar tinha, por vezes, dificuldades em dizer a soma. Quer dizer, pagava o Amílcar aquilo que ele quisesse. Portanto, esse dinheiro financiou partidos, financiou bolsas de estudos, salvou-nos muitas vezes a nós, homens famintos, estudantes em Portugal, da miséria e da fome, com os mandados telegráficos, não é, os dinheiros que ele nos enviava. Quer dizer, esse aspecto de generosidade, não é, de que se fala pouco, e que é extraordinário.
Faz parte do todo dele.
Do todo, é um todo. Portanto, esse homem em 57 vem já com o Viriato da Cruz, que era um amigo meu, que já é meu colega, não é, nos anos 40 em Portugal, indivíduos muito, meu amigo de infância, mas que era, digamos, o secretário-geral do MPLA. E então em 57 ele vai de novo agregar já, em torno já de outras ideias, já da formação do PIGC e do MPLA, já existem, mas vai agregar os estudantes na Europa, estudantes, gente que está na Europa, né, e fazemos uma famosa reunião de consulta e estudo para o desenvolvimento da luta nas colónias portuguesas. Reunião que se passa com 5 indivíduos numa praça pequena, não é, que é a Praça da Sorbonne, não é, no número 1 bis, não é, na Praça da Sorbonne, não é, nas barbas de Augusto Comte, da estátua de Augusto Comte, no quarto do Marcelino dos Santos. E ele dirige essa reunião.
Você, ele,
Marcelino. É Amílcar Cabral, Viriato da Cruz, Guilherme Espírito Santo de Santo Tomé, Marcelino dos Santos e eu próprio. E nessa reunião, pela primeira vez, não é, nós que tínhamos estávamos de certo modo, nós tínhamos e eu separados, não é, da África, estávamos fazendo evidentemente a nossa propaganda política na Europa, ele e Viriato da Cruz trazem-nos de facto, não é, notícias de Angola e de Moçambique, o que se estava processando nas massas, coisa que nós não sabíamos. O que é que as massas pensavam em 1957? O que pensavam as massas em 1957, em Angola e na Guiné, onde se tinham criado já movimentos clandestinos como o PIGC e o MPLA? Essa pergunta, a Amílcar Cabral e Viriato da Cruz, dão-nos uma resposta.
Ah.
Então, essa resposta é, de facto, uma análise global da situação de classe, não é, nesses países. E é interessante, aliás, rever a luz de tudo o que se passou, a luz, digamos, da dinâmica, do devir da luta de libertação, como é que a Amílcar pensava os problemas da luta de classes na Guiné, em Angola, em Moçambique, né, mas particularmente na Guiné e em Angola, em 1957. Seria curioso, aliás, isto é curioso, eu tenho isso nos meus
estudos, né?
Tenho isso, nós recuperamos justamente essa... O processo verbal, para resumir, havia, nessa altura, mimetismo ideológico, né? Nessa altura, Viriato e Amílcar pensavam em termos de marxistas clássicos.
Exato.
Que a classe operária.
Exato.
Era obreira determinante, claro, do processo.
Ele inclusive, ele faz uma referência a isso, no mundo
do processo da luta de libertação. O que se revelou falso.
Exato.
porque não era necessário esperar pela formação da classe operária, que não existia, que era embrionária, e não é pelo facto da classe operária nas sociedades industrializadas, segundo no manifesto comunista, ser obreira da luta da revolução, que isso se tinha que aplicar automaticamente numa situação de classe completamente diferente, que era Guiné, Angola e Moçambique. Curioso. Portanto, há, a propósito dessa reunião, muito que dizer dessa reunião de consulta e estudo. É um documento que ele perdeu, porque tenho a impressão que fui o único a recuperar esse manuscrito. 12 anos depois, esse manuscrito foi recuperado. E eu analiso isso. E é extremamente interessante. Quer dizer, aquele movimento que nós fizemos de desassimilar-se para se reafricanizar foi um sucesso, sem dúvida. A nossa prática individual e social mostrou que nós tínhamos compreendido perfeitamente o mecanismo de assimilação do Tuga, tínhamos derrubado mentalmente o nosso grupo, aquilo que eu chamo a geração de Cabral, e que nos integramos justamente no processo geral africano e começamos, evidentemente, todo o nosso processo de reafricanização individual, mas social também, foi importante. Mas havia um outro movimento também que nós não tínhamos feito, era de reafricanizar o marxismo.
Exato.
O que parece, evidentemente, devia ser dito entre nós, porque isso parece heresia, dado que o marxismo é a teoria universal, mas isso é fundamental. E esse movimento em 57 ainda não estava feito. Porque vê-se, pelas teses da reunião de consulta e estudo, esta tónica da classe operária que se revelava completamente falsa. Aliás, os acontecimentos de 1979, o massacre de Pijiguiti, provam justamente que até a própria prática do movimento do PIGC, de mobilização prioritária nas cidades, estava errada do ponto de vista até da realidade social africana.
Exato.
O que o PIGC corrige na célebre reunião de setembro de 1959. Isto que era, senão, uma má assimilação do marxismo.
Claro.
Bom, eu creio que Cabral entendeu justamente isso. E então, claro que isto é um episódio interessante entre os anos 50 e 60, aqueles anos ainda em que ele já é agregador de homens, tem movimentos na Guiné, em Angola, mas não está ainda realmente face às massas. Quer dizer, não está ainda face às massas. É verdade que aqui, durante a sua vida de agrónomo, teve contato, evidentemente, com o camponês, teve tabanca por tabanca, fez esse trabalho todo, mas não é ainda, digamos, o líder. O líder só vai aparecer, de facto, no limiar do ano 60. Não é dos anos, do ano, o ano 60, que é o ano crucial. E então, no ano 60, nós vamos agora, aí é que vamos ver toda a dimensão do homem Amílcar Cabral, profundamente africano, e voltando sempre ao primeiro ponto, quer dizer, profundamente consciente do valor e da especificidade do homem, não por ser colonizado pelo Tuga, mas o homem produto de uma determinada situação. Quer dizer, a situação Guiné, Angola, Moçambique, produziu um tipo de homem e um tipo de luta que é específico, que não se reduz a nenhuma outra luta. E isso vai ser um combate duro no quadro geral africano, porque em 1960, não sei se se lembra do... Releia o prefácio que ele faz ao livro de Basil Davidson.
Sim, me lembro.
Lembra-se disso. E então, aí nota, realmente, como é que... O que éramos nós, ditos colonizados pelo Tuga? Uma quantidade negligenciada, quantidade negligível. Já que éramos colonizados pelo Tuga, pelo colonizador mais miserável, nós tínhamos que ser, naturalmente, os miseráveis. Tínhamos que nos integrar nesta coisa toda, do ano da África, etc. E tínhamos que seguir o movimento. Nós não tínhamos nenhuma contribuição visível a dar. Qual era a contribuição visível que um guineense, um angolano, um moçambicano tinha a dar no linear do ano 60, ano da África, quando a maior parte dos países africanos estavam independentes, tinham vozes extraordinárias como Sekou Touré, Kwame Nkrumah, Francis Fanon, Lumumba. Está vendo? No horizonte político africano, que era extraordinário, de 1960, mas o que era a nossa voz? Senão gente que vinha batendo a porta das, das conferências africanas para sermos admitidos. Em 1960, na segunda conferência dos povos africanos, há um grupo que se faz admitir sob o nome de Movimento Anticolonialista, MAC, movimento, aliás, que se transforma logo mesmo em Tunis, em Frente Revolucionária Africana para a Independência Nacional, porque o nome de MAC soava fraco, era pálido, não é? Não era ainda o PIGC nem o MPLA. Éramos tão poucos que era preciso, nas conferências africanas, ficarmos, digamos, unidos. A voz que se fazia ouvir era do Sr. Alden Roberto. Sim, senhor, porque o Sr. Alden Roberto tinha participado, por razões, né, que estão ligadas à pequena história, tinha podido participar na primeira Conferência dos Povos Africanos em Accra, de 1958. E nem PIGC nem MPLA estava presente. Está vendo? Portanto, integrado naquele, vindo, não é, com Lumumba, vivia em Kinshasa, essa era a voz que era conhecida. E então, nós tivemos que reivindicar o nosso lugar. E o Edgar é fundamental nesta reivindicação do lugar deste homem, deste tipo de homem, no concerto africano. Conquistar, mas foi uma conquista dura, camarada. Foi das lutas mais duras que nós tivemos de travar ainda neste continente. Então, 1960 em Tunis, e em Tunis nós, quer dizer, temos contacto, não é, com aquilo que era, digamos, a África em avanço, né? A África em marcha, né? A Conferência dos Povos Africanos, né? Todos os movimentos, né, estavam representados na linha da cá, e todos nós, não é, decidimos ir para a África. E eu próprio, que estava em Paris, nessa altura estava também, devíamos evidentemente escolher uma capital africana para estarmos todos. Guineenses e angolanos e moçambicanos. Então, a Amílcar faz a divisão do trabalho e a divisão da situação geográfica de toda essa gente da geração do Cabral. Tudo que está em Lisboa, direto de Tunis, diretamente para a África. Lúcio Lário vai de Tunis diretamente para a África. Viriato da Cruz, diretamente para Conakry. Ele próprio ainda vem a Paris para resolver os problemas que ele tinha em Lisboa, escreve para a sua mulher, escreve essa carta no meu quarto, na rua Flaterse. Em 1960, logo depois da Conferência de Tunis, vai a Londres escrever o texto que se chama Facts About Portugal Colonies, para denunciar, para mostrar o que é a especificidade, não é? E ele vai, não é? Senta-se e faz esse livro, outra característica também do homem, do trabalho intelectual, isso é um outro problema, senta-se e faz esse livro, eu assisto um bocado, não é, ao parto desse livro, que é corrigido por Basil Davidson, no plano do inglês, não é? E então, e vamos para a África, e temos um compromisso que ele já tinha tomado com os seus camaradas aqui, em 59, na reunião do PIGC, porque ele tem duplo compromisso com os seus militantes diretos do PIGC, mas outro compromisso com os todos da geração de Cabral. Nunca esquece isso. Daí o centro, não é? Sempre. E então diz Marcelino dos Santos, tem que ir para Londres tomar contacto com o Nyerere e essa gente, não é? Aí, porque a orientação dele é para os lados, é para a África Oriental, não é? E eu próprio recebo o ultimátum de ir para Conakry também. Estamos todos em Conakry, no mês de maio, quando no dia 11 de maio de 1960 eu desembarco em Conakry, está no aeroporto Amílcar Cabral, Viriato da Cruz, Lúcio Lara. Estão lá. E então recomeçamos essa reafricanização de outros tempos. E então aí temos uma frente, a Frente Revolucionária Africana, FRAIM, onde está Guiné e Angola, juntos. Nós estamos ali. E então começamos, evidentemente, a fazer um balanço do que nós somos. O que é que há em Angola, na Guiné, não é? E nós pensamos em conjunto este problema. Pensamos numa casa que era de um camarada angolano, que era médico, não é? E, evidentemente, conhece a situação em Angola nessa altura, os quadros caem, não é? Há prisões, o próprio Agostinho Neto está preso, não é? Já foi preso logo em 59, não é? E consideramos Angola como um caso prioritário, manda-se no celular até ao Congo, não é? Para tomar contato com Angola, recebemos mensagens do Neto e examinamos todo o nosso problema da Guiné e de Angola, juntos, da Guiné, Angola, Moçambique, mas sobretudo da Guiné e Angola, e o nosso lugar em África. Não é? E aí é extremamente interessante ver, não é, à luz do que se passou depois, não é, à luz desta dinâmica, não é, como, não é, cinco, seis pessoas, não é, movimentavam, quer dizer, assumíamos nós todos esta luta. Nós tínhamos, aliás, a intenção dos camaradas do MPLA, de nos estabelecermos em Accra, não é? Uma mais avançado, mais perto talvez de Angola, de deixar a Conecri com a PIGC, mas por circunstâncias difíceis e por um certo número de intrigas de propósito de Roberto Iacra, acabamos por ficar todos em Conecri, onde um homem que era o secretário político do PDG, Saif Fulay, foi determinante, mais do que se cultureiro, aliás, diga-se entre nós, né, no nosso acolhimento. E então nós começamos a trabalhar, até mesmo profissionalmente. A minha carreira era engenheiro, era conselheiro no Ministério da Economia, no Ministério da Economia Agrícola, que se chamava-se nessa altura, enfim, pouco importa. Eu próprio estava na pesquisa, na científica, na investigação científica. O Lara era professor, sou vereador, até que era funcionário do partido, tínhamos dois médicos. E então aí, não, nós, aí é que se começa a ver o Amílcar, não, assumir a sua função de líder. São os jovens que vêm do Conecri, que vêm da Guiné, e que vão ter com o engenheiro a Conecri. E então aí que ele começa a fazer o seu grupo e luta conosco também, não, luta nesse duplo plano da Guiné, não é? Portanto, da luta imediata e de o assumir, evidentemente, da nossa situação de africanos e da nossa especificidade. Coisa porque ele sempre lutou, dizendo que nós temos uma contribuição. Ele não dizia qual era, mas havia-se, temos uma contribuição própria. Nós não somos assimilados, temos uma outra natureza, uma coisa própria. Quer dizer, temos uma relação, digamos, com a colonização diferente da dos outros. Quer dizer, não temos o tipo de alienação, não é? Que é o tipo que provoca a colonização francesa, não é? Quer dizer, esta ruptura com a colonização portuguesa, no fundo, foi mais global, mais radical, não é? Porque aspectos até, digamos, não sei, de caráter positivo da cultura portuguesa, nós não assimilamos nenhum. Enquanto, devo dizer, ponto de parte, não é? Qualquer discussão sobre o aspecto positivo ou negativo da colonização, que eu não discuto, a verdade é que, no quadro, digamos, da presença francesa em África, não era possível esconder o papel positivo da cultura francesa.
Exato.
Não é verdade? Sim. Quer dizer, não é, que o colonizado, não é, o menino colonizado, ou o jovem, o sindicalista, tal, francês, tinha, quer dizer, nas colónias francesas, tinha, digamos, retirava o aspecto positivo, digamos, dos valores franceses. Quer dizer, a França tinha uma dupla visagem. Quer dizer, duas feições, não é? E, aliás, mesmo, nós vimos até que no quadro mesmo, digamos, dos professores, não é, dos liceus franceses nas colónias, havia muitos deles progressistas que estiveram na origem até da formação política de muitos líderes. Quer dizer, que aquilo, digamos, o capital revolucionário da França, não, foi assimilado pelo colonizado.
No caso de vocês, não.
Nós não conhecíamos nada. Não havia nada, não víamos. Quer dizer, se nós quiséssemos ver algum capital revolucionário português, tínhamos que ir talvez à Revolução de 1383.
Exato.
Era a única que a gente conhecia. Mesmo a Revolução Liberal, em 1800 e tal, isso não nos aparecia. E mesmo isso tudo era escondido. Quer dizer, o conjunto, digamos, do saber, o saber da instrução, não, em portuguesa, no nosso caso, foi uma coisa tão alienante, que nós tínhamos que romper completamente com isso. Nós fomos assimilar as ideias libertadoras noutros textos, noutras situações. Não na cultura, mesmo não nos aspectos positivos da cultura portuguesa, porque assim não conhecíamos. Nós depois é que fomos, talvez, descobrindo individualmente, mas já não nos interessava também, já estávamos formados. Portanto, essa especificidade, Cabral falava muito, quer dizer, na personalidade que estávamos criando. E ele era perfeitamente consciente da personalidade que nós estávamos delineando, não é, nesta luta. Então agora vou-te fazer uma revelação. É que quando nós assumimos, portanto, esta direção do MPLA, não é, desmantelado, não é, com Agostinete na prisão, etc., foi necessário fazer uma direção do exterior. E você sabe quem foi o homem que delineou essa direção? Foi Amílcar Cabral. E que me impôs a mim assumir a presidência do MPLA. Isso eu nunca disse a ninguém, é a primeira vez que me digo.
É fantástico.
Veja, portanto, o que eu devo a Amílcar Cabral.
Exato.
Ele obrigou-me a assumir. Disse, mas não, mas como? Temos que reunir. Disse, não há, não há que reunir. Os camaradas estão todos presos. Hoje, tu assumes a presidência do MPLA. Hoje, neste momento.
Era um homem excepcional. Como você diz bem, ele tinha a consciência do lugar certo. Não? Tinha onde pôr as pessoas. Ele tinha a consciência. Ele sabia quando decidir. Era aquela coisa.
Ora, este facto que não é conhecido, evidentemente, não é? É um facto tão importante na minha vida, não é? Naturalmente, no meu engajamento político, não é? Que lhe devo de facto a um homem com a personalidade do Mitre. Só por esta relação, a tal descarga elétrica, não é? Que eu evidentemente não podia. Quer dizer, com uma descarga dessas, não é? Um homem que é habituado, não é? a um magnetismo, digamos, da sua convicção, a sua maneira de convencer o outro, de captar o outro e de pôr, digamos, no universo, que é comum, que nem o universo dele, é um universo social em que ele é um dos criadores. De que ele é um dos criadores? Não. Quer dizer, nós fomos vendo sempre, quer dizer, que não era na sua estratégia pessoal que ele me engajava. Não. Engajava numa estratégia global.
Claro.
Não. E isso passou-se justamente no mês de junho de 1960, em Conakry. Dia de chuva. Debaixo de um guarda-chuva. Sim. Éramos três. Era Milka Cabral, Viriato da Cruz e eu próprio. Passou-se na rua, em Conakry. E aí se decidiu, não, esta coisa tão importante de assumir a presidência do MPLA. Foi o Milka que decidiu. Isso é extraordinário, não é?
Extraordinário.
Quer dizer, são momentos que um homem não pode esquecer. Quer dizer, que marcam, não é? Que marcam esta vida. Evidentemente que depois, evidentemente, houve outros engajamentos, não é? Na Guiné, etc. Na América também, nós continuamos, evidentemente, a reunir-nos, não é? Conhece depois a história, o seu MCP, não é? E ele era um grande defensor dessa conferência das organizações nacionalistas. Bateu-se sempre, não é? Por estarmos juntos. A CNCP é uma força, dizia sempre, é uma força, não é? Quer dizer, esta ideia de força. Aliás, ele, por vezes, traía a sua, um bocado, veja, na sua imagem, na sua linguagem, o homem da, também, digamos, positivo, dinâmico, cientista, era um homem de ciência, Cabral. Além de ser um homem de letras na sua formação, homem humano, etc., era um homem que via os problemas em termos também da relação de força mecânica, conhecia-os, era preciso. Veja bem que as suas imagens políticas são ligadas sempre à natureza, não é?
Muito
à natureza e à ciência.
De a fato, ciência.
A ciência, é um homem de experimentação.
É, exato. Não. É uma coisa que eu observo muito nos textos dele.
Sim, sim.
Em que ele se revela, uma vez mais, um grande pedagogo da Revolução. É, por exemplo, quando ele analisa o que ele chamava as debilidades da cultura.
Sim, sim. Não, tá?
E é fantástico, porque combatendo as debilidades da cultura com o povo,
sim, sim,
ele revelava, contudo, um profundo respeito pelas debilidades.
Justamente. Não? Justamente. Sim, sim.
Porque ele estava convencido de que não se podia superar a debilidade por decreto nem por imposição, mas com a transformação da prática social que constituía a própria debilidade. Mas era como isso não é mecânico. Não? E ele tinha uma visão dialética fantástica. Não? Ele sabia que era importante o trabalho de esclarecimento em torno das debilidades para a superação da própria debilidade com o desenvolvimento de uma nova prática social. E nessa luta contra as debilidades, ele sempre insistia na constituição de uma cultura científica.
Científica.
Não?
Científica.
Mas nunca foi um cientificista.
Não era um
cientificista. Aí é que é a coisa.
Quer dizer, isto como domínio, quer dizer, porque a debilidade fundamental era o medo da natureza.
Exato. Essa.
E então, como superar o medo da natureza, se não, evidentemente, não é? Dar as bases para, de facto, não é? Realizar esta cultura científica. E eu penso que uma das grandes as contribuições de Amílcar, justamente, quer dizer, em todas essas, como homem, como agregador de homens, não? Estamos a falar desse aspecto, é de ter dado, digamos, a cada homem da Guiné que se integrou nesta luta, uma tal confiança em si, dizendo que você é produtor de história, no fundo, não é? Quer dizer, o facto de ter levado estes homens jovens, não é, para esta luta de libertação, e engajar-se nesta luta, ele fez de cada homem, de facto, uma personalidade. E isso qualquer camarada que nós vimos menino de calções em 1960 tem consciência disso, que deve ao Amílcar. Aliás, o camarada Aristides Pereira tem esta frase: ao Amílcar devemos tudo. Ou melhor, ele diz: Amílcar falta-nos em tudo. Mas é quando Aristides Pereira diz: Amílcar falta-nos em tudo, você veja a profundidade desta afirmação. Muito. Em tudo. Quer dizer, quando ele diz em tudo, é como homem. Quer dizer, que é esta coisa de estar ao lado dele, de o ter, não é? De o ter, evidentemente, no nosso universo. Não é? De ter uma ideia. Em tudo, Amílcar tinha uma ideia. Não é? Em todos os domínios. Quer dizer, não havia, aliás, um homem multifacetado, de grande cultura, não é? Quer dizer, não havia domínio nenhum em que ele não entrasse. Não, porque estava realmente aberto, de facto, aos verdadeiros horizontes, não é, do universal. Eu penso mesmo que se Marx, de facto, criou a teoria do proletariado, porque, de facto, o proletariado era a classe histórica, fazedora de história. Era a classe histórica e a teoria, uma teoria de libertação, tinha que se basear no proletariado. É que, se nós virmos bem, Amílcar é o homem que, de facto, cria a teoria do homem e das sociedades no processo de libertação nacional. Quer dizer, sem falar de sistema, quer dizer, a sua teoria, digamos, a sua reflexão, é a reflexão mais acabada, ou então, se quisermos falar em termos, digamos, mais pretenciosos, é o discurso mais acabado sobre a luta de libertação nacional. E é aí, não é, que eu vejo, de facto, a sua contribuição teórica.
Eu acho também.
Não, discurso mais acabado. Porque se nós virmos, não é, no seu tempo, homens como Nkrumah foi um visionário. Quer dizer, a sua perspectiva foi no quadro da unidade. Vamos lá chegar na unidade africana. Não é? Mas falhou no seu processo interno. Falhou. No processo interno, realmente, na modificação da sociedade ganesa, ele falhou. Não é? Partido, não é? Visionário. Não é? Lumumba, um profeta. Não é? Quer dizer, não teve tempo, de facto, de se realizar como tal. Não é? O Fanon fez uma teoria e tal, não falamos de outros líderes, não é? Bom, nós estamos a falar dos mortos, não é? Bom, podemos, enfim, discutir a contribuição do ser cultureiro, mas como homens, digamos, que marcaram, digamos, a África dos anos 60, o discurso mais acabado é o discurso de Cabral.
Ah, é indiscutível.
Porque é um discurso que vem da tal desassimilação, reafricanização, não é? Condições objetivas para a luta armada. Luta armada conduz até ao seu último processo, de tal modo até que a sua morte, após a sua morte, ela triunfa.
É.
Não, e as suas ideias triunfam para lá da morte. Então, está tudo aí. Está tudo.
Eu, para completar isso que você diz, eu citaria o que eu vi em março, de um jovem que trabalhou numa zona libertada como professor, que disse em disse: o inimigo publicou, uma frase linda, sim, o inimigo publicou no mundo a morte de Amílcar, pensando que assim matava o pai Gessé. Amílcar não morreu, o pai Gessé não morreu, nós todos somos Amílcar.
Você vê? É a dimensão trágica do herói, triunfa do porta-morte. Isso é extraordinário. E essa é extraordinária. E assim, para terminar, eu vou lhe dizer, há uma outra permanência que, para mim, me diz pessoalmente, não é? Que me toca profundamente. Sabe que eu deixei de ver a Amílcar a partir de 1971, quando, por circunstâncias da luta, eu, até nessa altura, estava a dirigir, a secretariar o conjunto dos movimentos de libertação em LG, e fui chamado para as fronteiras da Zâmbia. Lembro-me que você um dia chegou a Lusaka, eu estava lá na fronteira, longe, ouvi dizer: Paulo Freire está em Lusaka.
Eu me encontrei com o pessoal da Imperial.
sim, eu estava lá. Estava na Zâmbia, não é? Estava lá com Lara, mesmo com o Chipenda, foi o Chipenda que me falou disso. E eu estava lá longe, não é? Nessas matas. Da Zâmbia com Angola, e deixei, e só tinha correspondência. Quer dizer, nunca tive tanto tempo sem ver o Amilcar, desde 71 até a sua morte. Porque toda a minha vida eu sempre vi o Amilcar. Vi em Lisboa, 48, ir a Paris, em Paris depois vivimos, mesmo em África, nesta coisa toda, nas nossas andanças, né? E a minha função de presidente do MPLA tinha relações exteriores, estive sempre com ele, sempre. A partir de 71 deixei de o ver, 72, mandei uma correspondência e depois, no fim de 1972, e aí é que vem o meu testemunho pessoal, quer dizer, o trágico realmente, aquele que toca profundamente e que é irreparável. Minha filha, que tem atualmente 14 anos e que a conheceu muito bem, que era o seu padrinho, né? Disse-me que ia escrever ao padrinho no fim do ano. Eu disse, naturalmente, escreve. Ele escreveu essa carta ao padrinho, né? Isso há muito tempo que não escrevia ao padrinho, e eu não quis intervir nessa carta. Eu estava doente em Paris. Né? Uma carta escrita por uma menina, uma garota, ao seu padrinho, não se intervém. Eu hesitei. E essa foi uma hesitação, porque seria a minha última carta. Ela escreveu. E o Amilcar, que recebeu, portanto, fim de 72, os primeiros dias de 1973, respondeu na sua correspondência a toda a gente, nomeadamente às crianças e nomeadamente à sua filhada. Essa carta ele escreveu, foi posta no correio, chegou a Paris no dia 22 de janeiro, quando eu saía da minha casa para ir ao enterro do Amilcar. Essa carta existe, minha filha tem. Que é, como todas as cartas de um homem como Amilcar, escreve às crianças. Mas como, há tanto tempo, que não tinha notícias tuas da minha filhada, o que é que fazes, como é que vão os estudos, etc. Vou-te mandar o PGC Actualité, etc. Não é? É das últimas, as últimas cartas de Amilcar Cabral. As últimas cartas de Amilcar Cabral foram escritas às crianças. Quer dizer, se a gente reconstituir, digamos, os últimos destinatários, quer dizer, da correspondência da Amilcar, o que é que a gente vai encontrar? O relatório ao UA, porque eu tenho que fazer relatório ao UA, é o último, que aparece nos... Como é que ele estava escrevendo? Tem aos comandantes, Pedro Pires, tem das últimas cartas, e tem as crianças. Esses são os últimos destinatários da Amilcar. Agora veja a dimensão, por aí você pode ver a dimensão.
Fantástico.
A dimensão da
Amilcar. É extraordinário.
E essa, de facto, foi das coisas mais revoltantes que na história, na nossa história, foi justamente isto. Essa intuição, esta hesitação que a gente tem de escrever a um amigo, hesita um momento e esse é fatal.
Fatal.
Não. Enfim.
Mas eu entendo essa. Esse.
Essa para mim foi a hesitação mais triste da minha vida.
E eu entendo hoje também, por exemplo, esse vazio existencial.
Mas sabe porquê que eu não escrevi? Porque eu disse, o que eu tenho a dizer ao Amilcar, eu vou lá dizer na Conacri.
Claro.
Mas fui dizer-o já, porque estava morto.
Mas com relação, por exemplo, a essa frase de Aristides, né? Amilcar nos faz falta em tudo. Eu compreendo profundamente isso. Porque imagina tu, Mário, que eu não conhecia Amilcar pessoalmente. E é incrível a sensação de um vazio que eu tenho permanentemente, cujo conteúdo que deveria preencher esse vazio, eu não conheci fisicamente antes. E ele existe em mim.
Absolutamente.
Você veja o poder de personalidade deste homem, não? Era tal que ao estabelecer um diálogo com Amilcar, não? Através da obra dele, através da tentativa de compreensão da sua praxis, não? Através das conversas dos camaradas de Amilcar como tu, não? Através do que ouço de jovens militantes da Guiné-Bissau, eu sinto uma frustração profunda por ter de reconhecer que é historicamente inviável para mim ter um diálogo físico com esse homem. Entende? Então, e aí eu compreendo a falta, a frase de Aristides é de estudo, né? Amilcar nos faz falta em tudo. E eu te agradeço enormemente por essa.
Isso é um aspecto aí.
Um aspecto.
Muitos, não é? Pois claro, podemos falar noutro. Né? Quando eu tiver terminado, se estou terminando essa coisa, eu creio que em setembro eu tenho que dar. Eu depois vou lhe mostrar.